vida nova. Esse marco representa no calendário terreno mais uma alvorada em nossa turbulenta e penosa existência. Se é aguardado por muitos, com preparativos sonhados durante o ano todo e promessas infindas a começar na nova etapa, nem tanto o é por outros, cujos corações amargurados pela saudade esperam com intensa expectativa a acomodação da efervescência social, porquanto o final é só uma questão de dias. Depois, tudo estará terminado. Se por um lado destaca-se a alegria das comemorações, com explícita manifestação estampada no rosto, aqueles outros que estão envolvidos no manto da tristeza afastam-se do burburinho e recolhem-se em silêncio. E foi num desses instantes em que o mundo todo vibrava com a chegada do novo ano que conversei sobre o assunto em certa reunião familiar, e alguém, com longa estrada percorrida, cabelos embranquecidos e voz cansada, lembrou: "Veja, comecei fazendo uma relação e já está deste tamanho. Quantos partiram, meu Deus, e quantos chegaram?" E mostrou-me, com mão trêmula, extensa relação de nomes. Foi então que vi, nessa listagem, o registro de pessoas conhecidas, amigas, parentes e inclusive consanguíneos íntimos do meu interlocutor. Por alguns instantes, o silêncio se fez presente. Enquanto meus olhos percorriam aquele pedaço de papel escrito a lápis, os pensamentos divagavam, buscando no infinito também reunir a minha relação nominal. Certamente, desliguei-me daquele fraterno ambiente, reunindo os fragmentos de saudade que estavam adormecidos em meu subconsciente. E fui longe. De fato, quantos já não me antecederam de retorno à morada eterna? Quanto aos mais velhos, por uma questão biológica, teriam mesmo que partir primeiro. Na medida que fôssemos avançando no tempo, os que estavam à nossa frente cederiam seus lugares e nós iríamos, aos poucos, assumindo os postos que lhes pertenciam. Em poucos anos, os mais velhos não seriam mais os nossos avós a ocupar o topo da escada, mas sim nós próprios. Um dia estivemos entre os mais jovens. Hoje é a vida. Essa escada teria um dia que chegar ao topo. Mas, quando são os mais novos que se despedem para uma viagem sem retorno, como era o caso daquele lar em que eu me encontrava, não me pareceu razoável pensar em alegria com o coração ainda sangrando. Ao terminar a leitura, erguer a cabeça e voltar o olhar para o lado, sem contudo fixar em ponto algum, em razão do turbilhão que se instalara, fui percebido nesse gesto, e a voz do anfitrião, em volume suave e entrecortada, disse-me: "Não é fácil para ninguém perder alguém da família íntima, onde o amor impera. Sei que devo cumprir minha tarefa, percorrer minha estrada e carregar o meu fardo. Em que pese a ausência e a falta que me faz o apoio que eu tinha do meu amado e único filho. Com um longo suspiro, compreendi a exposição que me fora feita, a atmosfera de tristeza que eu ali conhecera não era sem razão. Levantei-me, abracei-o comovido e beijei-lhe o rosto. Não pude lhe dizer nada, porque a voz enroscou-se em minha garganta e não consegui pronunciar uma palavra sequer. Eu também, na condição de pai, encontrava-me envolvido nas mesmas circunstâncias e com os mesmos sentimentos de dor, apesar de meu coração.